Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur de Parshat HaShavua, Parshat Vayakhel. Em nossa parasha, a Torá nos relata como que foi o procedimento das doações para o Mishkan, para o santuário. E o versículo diz que os homens acompanharam as mulheres. E aqueles que desejaram fazer um donativo, trouxeram braceletes, brincos, anéis e ornamentos, todos feitos de ouro. E o versículo continua dizendo que toda pessoa que tinha lá azul celeste, lá vermelho escuro, lá carmesim, linho fino, pelo de cabra, pele de carneiro tingida de vermelho, ou couros processados em azul, trouxe esses itens. Toda mulher hábil colocava sua mão para fiar e elas traziam fiadas fios de lã azul celeste, lã vermelha escura, lã carmesim e o linho fino. Finalmente, o versículo diz o seguinte: os líderes trouxeram pedras preciosas como ônix, pedras de preenchimento para o roshen, para o peitoral, como também para o eifod, que era o avental que o sumo sacerdote usava. Também os líderes trouxeram fragrâncias e óleo de oliveira para a lâmpada e óleo de unção, incenso perfumado. Ou seja, após que todo o povo de Bnei Israel trouxer seus donativos, chegou a vez dos Nesiim, dos líderes, para eles trazerem seus próprios donativos, que eram pedras preciosas e os outros itens que acabamos de ouvir. E sobre estes versículos, o grande comentarista Rashi explica o seguinte: Amar Rabbi Natan, falou Rabbi Natan, qual que é o motivo que encontramos no quarto Chumash, no quarto livro da Torá, que quando chegou a vez de inaugurar o altar, os líderes, os Nesiim, ofereceram em primeiro lugar, diferente como que era na construção do santuário, que eles esperaram até o fim, como que acabamos de ver nos versículos acima mencionados, que somente após de todo Bnei Israel terem oferecido seus donativos, chegou a vez dos Nesiim, dos líderes. Diferente é no Hanukkah HaMizbeach, na inauguração do altar, que eles eram primeiros para oferecer. Diz Rabbi Natan, os Nesiim, os líderes, falaram o seguinte: quando chegou a hora de doar para a construção do santuário, os Nesiim, os líderes, falaram: deixa o público doar aquele que eles conseguem, e aquele que faltar, nós vamos complementar. Assim que o público terminou de doar, e doaram com a mão cheia, de tal forma que sobrou, não precisava tanto como que eles eram dispostos a doar, os Nesiim, os líderes, encontraram uma situação muito difícil. Sobrou para eles trazer somente pedras preciosas e os outros itens que nós vimos antes. Por isso, quando chegou o momento de inaugurar o altar, essa vez eles não esperaram. Eles doaram bem no início. E sendo que eles eram preguiçosos no início, na construção do Mishkan do santuário. Por isso, quando olhamos no Chumash, a palavra Vehanesiim está escrito sem Yud entre o Shin e a Aleph, que seria necessário para demonstrar que faltou desempenho do lado dos Nesiim, do lado dos líderes. E sobre este Rashi, veremos que existem questões fundamentais. Por que de fato os Nesiim, os líderes, esperaram para doar no fim? jamais que dá para entender preguiça no sentido simples da palavra. Que líderes do nosso povo sentiram preguiça e por isso eles esperaram até o fim. Eles eram líderes. Líderes numa época que a geração inteira era chamada Dordeiá, uma geração de conhecimento e sabedoria. Não dá para dizer e não dá para entender o conceito de preguiça no sentido simples da palavra. Também percebemos que apesar que todo o Bnei Israel ofereceu de uma maneira muito benevolente, de tal forma que até sobrou basicamente de todos os itens, mas mesmo assim ainda sobrou para os Nesiim, para os líderes, trazer pedras preciosas como pedras de ônix e pedras de enchimento para o Choshen e Efod e vários outros itens que nós vimos antes. E qual que era a agonia dos líderes que eles se sentiram tão mal dizendo o que, que nós vamos fazer. Ainda sobrou bastante para eles doar. E principalmente o que, que nós podemos no dia de hoje aprender desta história que a Torá nos relata que os Nesiim, que os líderes, na construção do Mishkan, na construção do santuário, deixaram para doar no fim. E quando chegou o momento de inaugurar o altar, eles tomaram uma iniciativa. Por que que agora eles esperaram até o fim? E de fato, por que que quando chegou a inauguração do altar, eles eram os primeiros? Quando nós aprofundamos nas palavras do Rashi, percebemos que a pergunta não é por que que os Nesiim, por que que os líderes esperaram até o fim na inauguração do Mishkan, do santuário. A pergunta do Rashi é diferente. Por que que quando chegou o momento de inaugurar o altar, eles tomaram a iniciativa? Ou seja, Nasi, que é líder, ele deve esperar até o fim. E por quê? Diz o Rashi, Amru Nesiim, os líderes disseram, Yitnadvu Tzibur Masha Mitnadvim, deixam o público doar aquele que eles conseguem. O Masha Mechassrim, e o que ia faltar, nós vamos complementar. A tarefa de Nasi, de líder, é para que ele inicialmente deve se esforçar que os Yehudim devem fazer aquele que eles devem e conseguem. E somente quando ele consegue despertar os Yehudim para fazer aquele que cabe a eles, ele tem o direito e a possibilidade de pensar sobre si. Já encontramos no Rashi, quando está escrito Vayered Moshe Min Ha'ar El Ha'am, que Moshe Rabbeinu desceu da montanha para o povo. Diz o Rashi Melamed, aqui aprendemos que jamais que Moshe Rabbeinu se dedicou aos assuntos particulares dele, somente quando ele terminou ensinar o povo. E logo isso nos desperta uma pergunta. É óbvio que Moshe Rabbeinu ia transmitir o ensino da Hashem e os mandamentos da Hashem para os Bnei Israel antes dele cuidar de seus assuntos e deveres particulares. Qual que é a novidade? Mas quando Rashi diz que Moshe Rabbeinu não se dedicou para seus assuntos, para seus deveres, não está falando sobre assuntos mundanos e assuntos particulares materiais dele. Mas está se falando sobre seu próprio preparo para o recebimento da Torá. Também pelo fato de ser Moshe Kibel Torá Misinai, Moshe era o homem propício para receber a Torá das mãos da Hashem. Moshe Rabbeinu precisava se preparar espiritualmente para estar apto para receber a Torá. Mas Moshe Rabbeinu não se dedicou nem para seus assuntos espirituais, nem para seu próprio preparo para receber a Torá, mas antes se dedicou para os Yehudim, preparar Yehudim para receber a Torá. Ou seja, somente quando Moshe Rabbeinu preparou os Yehudim e transmitiu as séries de instruções e detalhes para os Bnei Israel cuidar. Somente após de transmitir tudo isso para os Bnei Israel, Moshe Rabbeinu foi cuidar da sua própria vida espiritual, da sua relação com a Kadosh Baruch Hu, com Deus, incluindo também seus preparos para o recebimento da Torá. Assim também, quando chegou a hora de doar para a construção do Mishkan, para a construção do santuário. Quando os Bnei Israel foram ordenados para eles doar, entregar para Hashem do bom e do melhor que eles têm, com o objetivo de construir o Mishkan, o santuário para Hashem, os Nesi'im agiram da seguinte maneira. Eles despertaram os Bnei Israel para se desempenhar no máximo, para se esforçar com dedicação total para Hashem. E somente aquele que eles não vão conseguir, serão os Nesi'im, os líderes, aquele cabe a nós fazer. Mas antes de mais nada, vamos cuidar dos Bnei Israel para eles executarem a vontade de Hashem. Baseado no exposto, podemos afirmar que um nasci, um líder, ele deve, antes de mais nada, cuidar de seu rebanho, cuidar dos Bnei Israel. E somente após de transmitir para eles tudo o que é necessário, somente após de confirmar que as ordens e diretrizes vão ser executadas de uma forma correta, ele pode cuidar de seus próprios assuntos, inclusive de seus assuntos espirituais. Mas percebemos em nossa parasha que, apesar que a conduta dos Nesi'im era uma conduta certa, mas mesmo assim, na prática não deu certo. Pelo fato que não sobrou muito para os Nesi'im doar, os Nesi'im entenderam, os líderes entenderam, que o motivo que eles esperaram para doar até o fim não foi uma atitude totalmente apropriada, mas também se misturou um conceito de preguiça. De uma forma quase subliminar, entrou um conceito de preguiça. E por isso, quando chegou o momento de inaugurar o altar, eles queriam consertar, e de fato consertaram, aquele que eles falharam inicialmente na construção do santuário. Ou seja, as doações para construir o Mishkan, o santuário, era dado com tanta abundância que o versículo diz, Hamlacha haita dayam lechol hamlacha lasotota vehoter. Os materiais foram mais do que suficientes para todo o trabalho que tinha de ser feito. A vontade e o desejo de doar para um motivo tão nobre de construir um Mishkan, um santuário para Hashem, despertou nos Bnei Israel uma vontade de doar ao máximo. De tal forma, e até para aquilo que faltava, eles trouxeram dinheiro para comprar e adquirir. De tal forma que eles cobriram a necessidade total de construir o Mishkan, o santuário. Não deixaram nada faltando. Quando chegou a vez dos Nesi'im, dos líderes de doar, eles perceberam que eles não podem contribuir igual como os Bnei Israel. Já foi tudo coberto e doado. Eles poderiam apenas entregar objetos cujo dinheiro para aqueles objetos já foi doado. Os Nesi'im perceberam, os líderes perceberam que eles perderam uma grande chance. Apesar de trazer itens de importância, mas itens que já foram pagos por eles. E isso os levou para uma introspecção muito profunda. Através do Nidvat HaMishkan, das doações para a construção do Mishkan, para a construção do santuário, conseguimos aquele que Hashem, Deus, nos prometeu, Veshachanti Betocham. Vocês vão construir para mim uma moradia, Veshachanti Betocham, e morarei entre vocês. Além disso, sabemos que a construção do Mishkan do Santuário demonstrou que Nitkaper lá no Avon HaEgel, que foi perdoado o pecado do bezerro de ouro. Por isso, era necessário que cada Yehudi participasse nos Nidvat HaMishkan, nas doações para o santuário. E também era necessário ser ágil naquele momento e construir o Mishkan, o santuário, o mais cedo e mais rápido possível. Por isso, Nesi'im, os líderes perceberam que apesar que eles incentivaram os Bnei Israel, eles cuidaram para os Bnei Israel fazer seu máximo, mas não mostraram um exemplo sobre Zrizut, sobre agilidade. O fato deles dizer, deixa os Bnei Israel contribuir e se esforçar o máximo, e depois vamos ver o que cabe a nós fazer, jamais que isso era um bom exemplo de Zrizut, de agilidade. Por isso os Nesi'im perceberam, quando chegou no fim e não sobrou para eles doar, eles logo perceberam que eles falharam num conceito tão básico e principal. E por isso, quando chegou o momento de Hanukkah HaMizbeach, de inaugurar o altar, que também era um assunto geral, o Mizbeach representa um assunto muito geral no santuário, desta vez, jamais que eles esperaram e tomaram a iniciativa para doar bem no início. Devemos sempre considerar o quanto eram grandes nossos líderes. Apesar que eles mesmos poderiam explicar seu comportamento como digno e nobre, cuidando dos Bnei Israel, antes de pensar e considerar suas próprias necessidades, eles abriram mão, conforme dito antes, de cuidar até de seus assuntos espirituais para poder dedicar-se ao Bnei Israel. Mesmo assim, eles eram capazes de poder detectar uma mínima nuance daquele que deveria ser seu comportamento ideal. Mas mesmo assim, após de tudo que nós explicamos, alguém ainda poderia fazer uma grande pergunta. Como que dá para dizer que os Nesi'im, os líderes, não conseguiram contribuir para a construção do santuário igual dos outros Yehudim? Afinal das contas, foram eles, e somente eles, que incentivaram os Bnei Israel de tal forma que os Yehudim doaram de uma maneira tão ampla e nobre. Ou seja, tudo que os Yehudim contribuíram era uma consequência do incentivo dos líderes. Que tudo que foi feito foi através de sua força, dedicação e sua abnegação. Se assim, por que isso não deveria ser considerado como a maior participação na construção do santuário? Por isso, o Rashi responde o assunto através de uma dica que quem que falou, quem que nos comentou todo este assunto foi Rabbi Natan. E quando nós vamos entender quem que era o Rabbi Natan, o que ele representa, vamos entender melhor o assunto dos Nesi'im, o assunto dos líderes e como que de fato eles participaram na construção do santuário. No Talmud encontramos um conceito chamado Shibuda de Rabbi Natan. O que significa Shibuda de Rabbi Natan? Quando Reuven deve ao Shimon e Shimon deve ao Levi, se tira de Reuven e se paga direto para Levi. Apesar que a ligação entre Reuven e Levi potencialmente passa pelo Shimon, que Reuven jamais que ele conhece o Levi. Reuven apenas deve para Shimon, e Shimon é quem deve para Levi. Ou seja, a ligação entre Reuven e Levi, ela passa via Shimon, mas mesmo assim, a obrigação e a dívida, ela passa direto de Reuven para Levi, como se tivesse Shimon fora do assunto. Quem constituiu esta lei foi Rabi Natan. Por isso diz o Rashi, em nosso assunto, quem diz aquele que acabamos de aprender foi Rabi Natan. E isso nos esclarece muito. Apesar que a ligação dos Yehudim, com as doações que eles fizeram para o santuário, foram feitas e incentivadas através dos Nesiim dos líderes. E os líderes serviram como intermediários, de uma certa forma, entre os Bnei Israel e Deus. Mas, diz Rabi Natan, um intermediário ele tem uma tendência de cair fora. Após que a ligação foi feita, é considerado como ligação dos Yehudim com Deus, é direta, sem a participação dos Nesiim, dos líderes. Por isso, apesar que os Nesiim, apesar que os líderes poderiam pensar que pelo fato que foram eles que incentivaram os Yehudim para doar para o Mishkan, para o santuário, e pelo fato de ser eles que incentivaram, talvez isso poderia ser considerado como uma participação ativa. Diz Rabi Natan, não, eles foram apenas uma causa, um fator que liga, mas jamais uma participação ativa. Mas uma coisa devemos concluir. Quando os Nesiim, os líderes, finalmente perceberam que Hishlimu Tzibur et Hakol, que o público, os Bnei Israel, terminaram de doar de tal forma que era suficiente e, conforme dito antes, mais do que suficiente, eles perceberam que algo do lado dele faltou. Jamais que eles podem pensar que eles fizeram aquilo que eles deveriam fazer de uma maneira completa, que pelo fato que no final das contas eles não podiam participar, eles entenderam que do lado deles algo deixou a desejar. Agora vamos também entender bem o final do Rashi. Diz o Rashi que sendo que houve preguiça do lado deles, por isso faltou uma letra do nome dos Nesiim, está escrito Vehan Nesiim, Hei Nun Shin Aleph Mem Sofit, que normalmente cabe Yud entre o Shin e o Aleph, faltou Yud. O que significa faltar Yud, a letra Yud do nome deles, e qual ligação que isso tem com preguiça? Nós sabemos na linguagem hassídica que a letra Yud significa Bitul. Da mesma maneira como a letra Yud é apenas um pontinho, a letra menor que existe no alfabeto, no nosso alfabeto, que significa bitu, se anular, se diminuir, se subjugar. Faltou yud no Nesiim, faltou bitu, faltou anulação. Ou seja, se eles não iam ter aquele sentimento que é graças a eles, que os Bnei Israel estão doando de uma maneira tão nobre. Se eles não iam se sentir tão realizados pelo fato que graças a eles está se construindo um Mishkan, um santuário tão bonito e nobre, eles logo iam sentir uma necessidade de se tornar um parte igual dos Bnei Israel e doar igual a eles com a agilidade necessária. Mas, sendo que faltou bitul, faltou anulação e humildade, eles se sentiram realizados e satisfeitos com aquele que eles conseguiram. É uma falta de bitul, é uma falta de humildade. Mas devemos respeitar os Nesi'im, nossos líderes, que de fato eles não precisavam esperar para não chegar nesta conclusão. Eles mesmo perceberam, eles mesmo eram grandes suficientes para poder detectar uma falha desta, mesmo sendo tão sutil. Como todos os assuntos que estudamos na Torá, aqui cabe também um grande ensino para cada Yehudi e para cada um de nós. Cada um de nós é um nasi, é um líder. Cada um de nós deve se tornar um líder sobre o Ir Ktana, a pequena cidade que representa seu corpo e seus órgãos. De uma maneira mais ampla, cada um de nós deve ser um nasi, um líder em seu redor. Cada Yehudi, um líder, ele deve contribuir para elevar seu redor. E aqui aprendemos um grande ensino. Se um Yehudi está querendo servir a Hashem de uma maneira completa, de tal forma que quando ele construir para Hashem seu próprio Mishkan, seu próprio santuário, seja uma construção feita conforme o pedido da Hashem, jamais que ele deve sentir nesiut, liderança, de tal forma que ele se orgulha que graças a ele conseguiu muita coisa. Ele tem que sentir o Yud. Ele tem que sentir o Yud do Nesi'im, o Yud dos líderes, que significa bitul, anulação e humildade. Ele está conseguindo muito, grandes conquistas, mas jamais ter aquele orgulho, eu que consegui. Durante a Amidá, Shmoná Esre, que é a reza silenciosa que fazemos 3 vezes por dia, devemos várias vezes se curvar e depois ficar eretos. Mas há uma lei que quando um melech, um rei, se curva, ele deve manter aquela posição de estar curvado até o término. Ou seja, quando se fala sobre pessoas grandes, líderes, reis, eles demais devem se cuidar para não demonstrar nenhum sinal de orgulho. Jamais que deve se pensar e sentir, eu que consegui, eu sou nasci, eu sou líder, eu sou quem que incentivou e o crédito é meu. E quando vamos sentir nesiut, liderança, com bitul, com humildade e anulação, jamais que nós vamos errar. Isso é a melhor segurança para não falhar e pensar que basta o fato que nós incentivamos um outro Yehudi. No mesmo tempo que nós incentivamos um outro Yehudi, nós vamos exigir de nós também no máximo, cada vez acrescentando no estudo da Torá e no cumprimento dos mitzvot. E através disto, logo vamos merecer a vinda do Mashiach Tzidkenu, que Mashiach Tzidkenu também representa o conceito de Yud, o nível chamado Yechidah. Yechidah é o nível mais alto que se encontra em nossas almas, conforme conhecido que há 5 nomes em nossas almas, e o nível de Yechidah, o Yud, é o mais alto, é o mais elevado, sempre representando uma ligação íntima e perpétua com Hashem. Mashiach é o Yud, logo para Mashiach chegar e nos redimir e nos levar para a Terra Santa em breve nossos dias. Gostaria de terminar com uma história hassídica que ilustrará o acima explicado. O grande tzadik Reb Nochum de Chernobyl, numa certa noite, estava atendendo pessoas no Yechidut, dando audiências particulares. Entre os hassidim que entraram, entrou um hassid bem de vida, rico e também muito benevolente. Quando ele entrou para Reb Nochum, ele também deu uma grande doação para o tzadik, uma doação de 300 rublos, que naquela época era uma soma enorme. Reb Nochum agradeceu, pegou o envelope com o dinheiro e colocou na sua gaveta. Quando aquele hassid saiu, ele avisou o Gabai, o secretário particular de Reb Nochem, que ele deixou uma grande doação com seu Rebbe Reb Nochem. O secretário, com muita alegria e simcha, foi avisar a esposa do Rebbe, a Rabanit, e os filhos do Rebbe, que eles vão ter um Shabbat feliz, que várias contas vão poder ser pagas, e várias dívidas vão ser resolvidas. A alegria era demais. Reb Nochem continuou aquela noite atendendo várias outras pessoas, e nas altas horas da manhã, o secretário entrou para o Rebbe, pedindo para ele dinheiro para poder administrar as despesas da casa. O Rebbe Reb Nochem abriu a gaveta dele e entregou para ele algumas moedas de cobre. O secretário ficou chocado. E ele, sem pensar muito, questionou o Rebbe. E diz: Rebbe, mas aquela doação grande que o senhor recebeu, 300 rublos, o que, que aconteceu com aquele dinheiro? O Rebbe respondeu pelo seguinte: logo após daquele Hassid ter saído, entrou mais um Hassid que me contou todos os problemas e dificuldades que ele está passando. E ele me explicou que ele tem filhas que devem casar. Ele tem dívidas que não deixa ele continuar assim. Me contou que ele tem despesas com médicos que ele tem que sanar. E me explicou que sem dinheiro a vida dele se tornou impossível para continuar. Percebendo a tristeza desse Hassid, perguntei: quanto dinheiro você precisa? O Hassid me falou: Rebbe, 300 rublos resolve meu problema. Eu não pensei duas vezes. Tirei aquele envelope com 300 rublos e entreguei para ele. Perguntou o secretário: mas Rebbe, será que é justo entregar todo o dinheiro para uma pessoa só? Será que não seria certo dividir aquela soma enorme de dinheiro entre várias pessoas e também deixar alguma coisa para nós? O Rebbe respondeu para ele o seguinte: aquele que você está me perguntando agora justo, o que, que eu estava pensando quando eu entreguei o dinheiro para aquele Yehudi? Logo veio o Yetzer Hará, a mala inclinação, e falou: Rebbe, o que, que você está fazendo agora? Entregando todo o dinheiro para um Yehudi só? Será que não é justo dividir isso entre várias pessoas e deixar alguma coisa para você também? E naquela hora, tive dificuldades para poder definir bem quem que está me dando o conselho. Será que é do mal inclinação ou talvez é do Yetzer Tov, da boa inclinação? Porque na realidade, a sugestão de dividir não é uma má sugestão. Faz muito sentido. Eu não sabia qual que é a atitude correta para ser tomada. Mas diz o Rebbe o seguinte: eu logo me aprofundei porque eu precisava chegar a uma conclusão rápida e verídica. E logo eu vi que a sugestão de dividir o dinheiro e deixar uma parte para mim não vem do Yetzer Tov, não vem da boa inclinação, mas vem do Yetzer Hará, do mal inclinação. Por quê? Quando eu recebi o dinheiro e eu coloquei o dinheiro na minha gaveta, tudo estava bem. Ninguém me deu sugestões do que eu devo fazer com aquele dinheiro. O mal inclinação estava muito seguro naquele momento. O dinheiro está comigo. Mas quando eu decidi, quando eu senti uma vontade de pegar todo aquele dinheiro e dar para o Yehudi para salvar a vida dele, logo veio uma sugestão: divide o dinheiro entre várias pessoas e deixa algo para você. Por que, que esta sugestão não veio antes? Ela não veio antes porque durante o decorrer do tempo que eu não estava a fim de me separar daquele dinheiro, o mal inclinação estava seguro e satisfeito. Mas quando eu quis tomar uma atitude de dar tanto tzedakah de uma vez e com tanto vigor e vitalidade, alguém não aguentou. E aquele alguém é o mal instinto. O que nós aprendemos desta história, diz o Rebbe Reb Nochem? Detectar e saber quem que é o mal instinto não é fácil. Precisa uma introspecção sensível e sincera para poder determinar bem o que é uma sugestão do Yetzer Tov, da boa inclinação, e o que vem do nosso Yetzer Hará, do nosso mal instinto e mal inclinação. Nosso Yetzer Hará, nosso mal instinto, é muito esperto, ele é muito inteligente. E jamais que nós devemos subestimar nosso oponente. Chazak u Baruch e uma Shavua Tov.